então vivenciando esse tempo pascal, aonde então celebravam na semana passada a Páscoa do Senhor. E a Páscoa do Senhor nos trouxe mais uma vez, de forma litúrgica e espiritual, a nossa reaproximação com nosso Senhor Jesus Cristo. Pois esta reaproximação foi feita pelo amor que nosso Senhor Jesus Cristo derramou por nós na Santa Cruz. Então podemos dizer que esta grande Semana Santa é o amor de Deus sobre nós. E assim hoje então no Santo Evangelho, nós temos então este momento aonde se encontra nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E naquela semana, naqueles dias, aonde nosso Senhor Jesus Cristo teve as grandes e muitas aparições aos apóstolos, e uma destas foi esta, aonde então aquela comunidade apostólica se encontrava reunidas de portas fechadas. De portas fechadas. E naquele momento, aquela comunidade de homens e mulheres estavam ali preocupados na dúvida, na grande dúvida. Será que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou de fato? A grande pergunta daquela comunidade era esta. E assim então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele adentra aquele espaço de forma miraculosa e anuncia: a paz esteja convosco. E naquele momento, então, aquela comunidade apostólica com seus discípulos ficaram muito alegres. Mas havia ainda dúvida, e nosso Senhor Jesus Cristo se mostrou. Suas mãos e suas chagas e o seu lado. E naquele momento, então, aquela neblina, aquele nevoeiro dos olhos daquela comunidade foi dissipado. E assim eles então acolheram aquele homem que tinha adentrado de forma miraculosa, como de fato Messias, como de fato Salvador. E assim naquele momento nosso Senhor Jesus Cristo dá àquela comunidade uma grande lição. Envia aquele grupo, aqueles 11 homens, para anunciar o reino de Deus. E sopra sobre eles o Espírito Santo. Não é ainda Pentecostes, mas sopra sobre eles o Espírito Santo. E aí deixa muito claro aquela ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. A quem perdoares, serão perdoados os pecados. E aqueles que não, serão retidos. E aqui nós temos então esta missão desta igreja, ainda nascendo, ainda no seu começo, no primeiro século. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem o intuito então de motivar aquela comunidade a levar então o querigma, a anunciação da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. E aqui nós temos um momento catequético, quando então nosso Senhor Jesus Cristo envia aquela comunidade. E assim hoje também nós somos enviados para o nosso santo batismo, aonde o santo batismo é portador do Espírito Santo. E aí, faltava alguém nessa comunidade? Quem faltava? Tomé, o chamado Dídimo. E aí, quando então nosso Senhor Jesus Cristo partiu, ele logo depois chegou. E os seus apóstolos, seus companheiros, disseram, né? Vimos o Senhor. Ele acreditou de imediato?
Não.
Não. Colocou condições. Colocou condições. Se eu não colocar a minha mão nas suas chagas, não ver os buracos, as feridas, colocar a mão do seu lado, não acreditaria. E aqui nosso Senhor Jesus Cristo, depois de 8 dias, ele de novo se manifesta. E aí Tomé se encontra. E assim olha para Tomé e diz: Tomé, coloque suas mãos nas minhas chagas, no meu lado. E aí Tomé responde: meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus Cristo, né, puxa o tapete e diz: você acreditou porque me viste, porque me viu. Feliz, bem-aventurados são aqueles que crer, sempre ver. E aqui nós temos então um grande testemunho. E assim, esta comunidade futura que não viu e acreditou, somos todos nós. Somos todos nós. E aí nós temos essa grande missão de levar a ressurreição do Senhor aonde estivermos. E ao mesmo tempo também nos coloca nessa grande proposta de anunciadores. E hoje também a nossa Santa Igreja festeja, celebra mais dois grandes testemunhos, dois grandes apóstolos. Hoje pela manhã em Roma tivemos então a Santa Missa celebrada pelo Papa Francisco pela canonização de mais dois grandes santos, João 23, Ângelo Concave e João Paulo II, Carol Wojtyła, um italiano e um polonês, e foram dois grandes homens no seu papado. João 23 inaugurou e convocou o Concílio Vaticano II, dando então um outro oxigênio à nossa igreja, renovando as estruturas antigas. E João Paulo II, no seu grande pontificado, 28 anos, abriu a igreja para a missão, para o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós também temos então esta missão. Não é apenas dos apóstolos, não é apenas dos santos ou dos futuros santos, mas de todo aquele que é batizado e acredita na ressurreição do Senhor. Sabemos que durante a nossa vida há muitas tribulações, há muitas dificuldades. E a segunda leitura nos fala isso quando então nós temos a provação da nossa fé diante das doenças, diante das perdas, diante das dificuldades. Mas devemos tomar tudo isso e oferecer e rezar a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Amém.
Diga para o outro: Jesus está vivo. Diga isso.
Jesus está vivo.
Jesus está vivo. Agora pergunta para o outro: você está vivo? Jesus reina, mas às vezes muitos católicos não vivem espiritualmente, eu digo, espiritualmente. Quando então nós temos muitos católicos que estão arrastados, que tudo é empurrado pela barriga, que não tem um amor pela igreja, não tem um amor pela Eucaristia, não tem um amor pela palavra. Nós temos muitos católicos que ainda não são católicos convertidos, apenas de batistério. Ainda bem, pelo menos, é um começo, né? E nós temos que nos dedicar à palavra de Deus. Quando hoje escutamos lá os apóstolos com esta comunidade, que essa, por sua vez, já passou pela ressurreição do Senhor, já passou por Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e é uma comunidade que agora está nascendo enquanto igreja. E quando nós temos, então, algumas características desta comunidade, a nossa igreja, né, dos primeiros séculos, nós temos os ensinamentos apóstolos. Toda a comunidade detinha, ficava refletindo sobre as palavras daqueles homens. E havia também a fração do pão, a comunhão fraterna. E isso era comunidade, e ainda mais a distribuição dos bens. Então é uma radiografia, é um álbum de família, podemos chamar assim, da nossa igreja. E dentro então de qualquer comunidade católica, também nós temos que ter uma admiração pela palavra de Deus. A palavra de Deus, aonde se encontra então o ensinamento dos apóstolos. Aqui nós temos ensinamentos. Na Santa Missa temos a fração do pão. Também na Santa Missa nós temos a partilha dos bens materiais com o Santo Ofertório. Quando eu brinco às vezes com vocês, né? Sejam mão aberta de Deus. Porque nós sabemos que tem muitos católicos, né, que poderiam participar de Olimpíadas. Mas qual a modalidade da mulher? Passa com um punhado de farinha Ele vai atravessar o mar Atlântico, né? E vai chegar do outro lado sem fé. Então, às vezes, nós temos muitos e muitos católicos, né? Pão duros. E aqui a palavra diz muito claro, né? A fração do pão a partir dos bens materiais. E mais, que nós possamos também devotarmos, né, um tempo diante da palavra de Deus. Eu ando de metrô, também de ônibus, né? E aí eu vejo muitos católicos, né? Lendo, eu acho isso muito saudável, muito bom. Mas às vezes essa intensidade que eles têm em ler talvez uma literatura humana, vamos chamar assim, é uma intensidade muito grande. Às vezes eu fico vendo senhoras, né, jovens, com um livro, que bom, é saudável isso, com toda certeza, não estou criticando, mas no metrô, sabe, vem para lá, vem para cá, morreu, caiu ali, nem pisca. E não tem essa intensidade com a palavra de Deus. Não tem. A mesma intensidade que eles têm diante, talvez, de uma literatura ali, né, famosa ou não, mas não tem a mesma intensidade diante da palavra de Deus. Né? Como também tem muitas senhoras, né? Se bem sentadinha lá na sala de TV, né? Nem pisca o olho. Nem pisca. Sabe de tudo que está acontecendo. E no dia seguinte reconta, né, para a vizinha, para a comadre, para a avó. Mas aí, diante da palavra de Deus, né? Tadinha da infeliz. Ela debruça, ela dormiu. Às vezes eu falo, né, para as pessoas, né? Gente, a palavra de Deus não é sonífero, não é? Não é um Lexotan, não é um Gabernal, que parece que dá sono, né? Tem pessoas que vêm falar com o Frei, eu pego a palavra, né? Me dá um sono. O que, que é isso, espiritual? Eu falei, não, é preguiça mesmo. É preguiça. Não é imposto, não, é preguiça mesmo. Né? Então, às vezes, nós temos que acordar, né? E às vezes a gente se culpa muito, né? O imposto, mas não é um imposto, não, é a nossa culpa mesmo, a nossa responsabilidade. Então, que talvez esta semana você possa abrir a sua Sagrada Escritura, né? Que às vezes muitos católicos têm uma mania de fazer a Sagrada Escritura como porta-treta. Você encontra tudo sobre a Bíblia. Né? A chave do carro, a chave, a conta do telefone, a conta de luz, mas a palavra de Deus você não encontra, né? Porque você não quer. Então, que Deus possa dar esta semana um tempinho que você possa reservar a essa leitura, e que Deus dê toda a coragem e não vai culpar o imposto porque você teve sono. Isso é preguiça, viu? Então, que Deus nos dê toda a garantia e toda a prontidão de lermos a palavra de Deus e os ensinamentos dos apóstolos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.